CBN História e Sociedade, com Rodrigo Udo.
E já estamos aqui com o Rodrigo Udo, que inclusive hoje tem postado no página da história.com.br o texto com o título O que é pior para um político? E no começo ele fala sobre a diferença entre governo e Estado. E a gente tem uma série de cientistas políticos que falam do enriquecimento, dos benefícios que a classe política no Brasil tem. Alguns chamam até de casta. Rodrigo Udo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, Rodrigo, teu texto é bem contemporâneo no momento que nós estamos vivendo, alguns se beneficiando com a máquina pública.
Pois é, a gente percebe o seguinte, quando nós criticamos, por exemplo, algumas elites sociais no Brasil, é muito importante a gente destacar que boa parte dessas elites enriqueceram, por exemplo, dentro da vida política. E como é que se ganha dinheiro na vida pública? Ora, eles utilizam-se das suas condições de poder para poder crescer, para poder juntar esse capital todo. E eles, como conhecem, normalmente são advogados ou estão assessorados por advogados, conhecem a máquina ao ponto de poder selecionar, né, os caminhos para poder esconder esse dinheiro que eles acabam recebendo.
Então significa que a gente tem hoje dentro do Estado, para alguns, o Weber fala muito isso, né? Sim. Você tem o político de vocação e tem o político de profissão. E alguns conseguem, inclusive, enriquecer dentro da máquina pública. A intenção de entrar para a máquina pública, então, envolve muito isso, né? Ou a vocação para a representação ou a intenção de se dar bem.
Justamente. Tem um detalhe interessante nisso, que é o fato de o político ele não pensa no dinheiro pelo dinheiro. A coisa mais importante que um político pode ter é o seu capital político. O que é o capital político? São as pessoas que o apoiam, desde aqueles que financiam suas campanhas até as pessoas que acreditam naquilo que ele está realmente dizendo. Se um político perde o seu capital político, se um gestor público perde o seu capital político, ou seja, as pessoas param de acreditar nele e ele perde investimento, ele acaba morrendo como candidato, ele morre como gestor. A gente percebeu acontecer isso há alguns anos atrás com algumas figuras como Orestes Quercia, o Leonel Brizola pouco antes de morrer. Essas pessoas foram perdendo eleitorado, foram perdendo capital político porque as pessoas não acreditavam mais nesses indivíduos. E o que a gente percebeu essa semana, com algumas pesquisas que foram emitidas com relação a possíveis eleições futuras à presidência, é que, por exemplo, a figura do ex-presidente Lula estaria comprometida em concorrência, por exemplo, com candidatos até relativamente vencíveis em outras candidaturas, como, por exemplo, a Marina Silva. Então, ele perde, o único candidato com o qual ele teria uma certa disputa seria o Ciro Gomes, mas todos os outros candidatos ultrapassariam com uma grande facilidade. Isso denota que esse presidente, essa figura pública, esse gestor que terminou seu mandato político com uma popularidade tão alta, quiçá a maior popularidade de um presidente ao sair do Palácio do Planalto, hoje já não tem mais a mesma força. E ele não tem a mesma força por não estar nos meios de comunicação, porque ele está direto nos meios de comunicação. O Lula, não sendo presidente, fala mais ao povo do que a própria presidente. Entretanto, ele tem perdido o capital político, pelas razões mais diversas que a gente poderia traçar em outros momentos. Mas esse é o pior pesadelo para qualquer político, perder o seu capital de crença, né, das pessoas.
Aí, por mais que ele seja interessante para quem tem interesses também em manipular o poder, tem muita gente que financia um candidato com os seus interesses como empresa, por exemplo, a Operação Lava Jato demonstra muito isso.
Claramente.
Quanto investimento em políticos para ter retorno com projetos, se ele não tiver esse capital que você falou, ele já não é mais nem interessante para financiar a campanha dele.
Justamente, porque muita gente, inclusive, dessas grandes empresas, se apropria do fato de esses gestores serem corruptos ou eles aproveitam esses gestores para corrompê-los e conseguir o seu espaço. Então, o que a gente acaba observando é a construção de uma camada de poder que é muito difícil de transpor. A gente poderia conceber algo parecido, né, poderia considerar o absolutismo de outrora. Né? Qual foi a única maneira de se derrotar aquela super aliança entre Estado e Igreja? Uma grande revolução, tal como o que aconteceu na Inglaterra e na França. Quer dizer, era necessária uma medida drástica para romper com isso. Obviamente hoje os caminhos que a gente desenvolveu através da própria democracia um pouco mais sólida do que era nesses países antigamente demandaria uma ação também rígida para se romper com essa estrutura de poder. Precisaríamos desesperadamente de uma reforma política.
Lembrando que o Brasil é um país que tem um personalismo, que você até toca no teu texto, essa figura do personagem público que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem muito, né? E que se ele perde o capital político, sensivelmente, o quanto você é carismático, você também às vezes é rejeitado.
Naturalmente. E se ele perde essa característica personalista, ele está muito perto de perder seu capital político.
Rodrigo Udo, muito obrigado pelas suas informações, seus comentários e até a semana que vem. Um bom final de semana para você.
Para todos nós. Até amanhã. Até semana que vem.
E você pode entrar em contato com o Rodrigo, página da história.com.br. O texto de hoje que a gente comentou é o que é pior para um político.